para este ano, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Podemos repetir juntos? Pilar número 1 para a nossa igreja, Sibiluz, uma família para ser e pertencer. Se você se sente parte desse grupo, se você tem um senso de pertencimento e não apenas de um número, você não é um número. Você não é apenas um dizimista. Você não é apenas um ofertante, alguém que vem aqui esporadicamente, você é uma pessoa. Você é um membro, você é alguém que vestiu a camisa. Nós estamos juntos aqui, nós viemos aqui, nos encontramos aqui, não é porque nós não teríamos outras coisas para fazer. Claro que nós teríamos outras coisas para fazer nesse momento. Se eu não tivesse escolhido estar aqui, eu teria um montão de outras coisas para poder fazer, igualzinho a você. Mas eu escolhi estar, eu quero estar. E não é apenas porque vocês pagam o meu salário. Nós escolhemos estar aqui, amém? Mas Deus está nos dando uma palavra. Alegrai-vos no Senhor. Pilar número 1. Vamos falar juntos? Alegrai-vos no Senhor. Número 2. Pilar para o ano 2024. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Há um comportamento que o mundo espera de cada um de nós. Seja na sua fala. Você já viu um momento lá na empresa que o negócio está tenso? Você viu, já viu, viveu um momento desse que na família chega lá, um momento difícil, um momento que está turbulência total, uma encrenca, um negócio sério para resolver. Vamos ouvir aqui o irmão Domingos, vamos ouvir aqui o irmão aqui que é crente. Né? Geralmente chegam para a gente assim, não, vamos ouvir o que ele tem a dizer. O que nós temos a dizer ao mundo? O que nós temos a dizer aos nossos familiares? O que nós temos a dizer na empresa quando o negócio está pegando fogo lá? Como o pessoal diz aí, quando o bicho está pegando. O que nós temos a dizer? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E terceiro, vamos falar juntos? Seja a amabilidade de vocês. E terceiro pilar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos falar juntos? Não andeis. Amém? Isso está em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, coloca para a gente, porque a gente vai começar. Por enquanto, nós ainda estamos falando sobre a alegria no Senhor, daqui a pouco a gente vai mastigar um pouco mais sobre a amabilidade. Nós já começamos a conversar na Escola Bíblica Dominical com os alunos que estiveram lá hoje, trazendo um pouco mais de conteúdo, de algumas falas que a gente precisa ter, no mais, num pouquinho no particular, entre nós, família. Você que está chegando para a igreja agora, você que está começando a se relacionar com a gente, se você já tomou uma decisão, você precisa preencher esse papelzinho que fica ali na mesa, na recepção, você vai colocar o teu nome, seu número de telefone e falar que você quer participar mais ativamente da nossa igreja conosco, para a gente poder caminhar junto de fato. Os alunos que estiveram lá, na EBD, ouvir uma conversa mais de pé de ouvido, comigo, e eu pude dizer, por que eu estou falando isso? Por que Deus está falando ao meu coração, ministrando ao meu coração, que a gente deve trilhar esse caminho? Vou começar a falar, a gente já está falando o mês inteiro aí, mês de janeiro todo, no dia 31 de dezembro, eu abri a temática, no que nós vamos pensar para o ano de 2024? Deus tem falado algo ao nosso coração, e eu espero que você esteja ouvindo. Primeiro ponto, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegre. Em algumas outras versões vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. E aí é hora da gente perguntar, meu Deus do céu, para o menino que foi baleado, para o outro que está fazendo hemodiálise no hospital, para outra que já há mais de 20 anos luta contra o lúpus, para o outro que perdeu tudo agora nas chuvas, para o outro que teve a notícia que iniciou o ano e ficou desempregado. Você tem alegria no Senhor? Você tem algo ainda assim para dizer? E aí eu estou tentando puxar de vocês, e lá na Escola Bíblica Dominical eu pude pedir às pessoas para falarem um pouco mais teologicamente. Sabe? Tudo bem, se você falar assim para mim, ah, eu sou alegre no Senhor porque Papai do Céu me deu um bebezinho agora, né? Anderson, Wanderson, né? Bebezinho e tal, amém? Glória a Deus, isso é muito bom. Ah, eu sou alegre no Senhor porque eu nunca enfrentei o desemprego, amém? Glória a Deus, que coisa boa! Ah, eu sou alegre porque Deus me deu uma família estável, Tá bom, ótimo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa. Exatamente o que o texto bíblico está tentando ressaltar para a igreja de Filipenses. Depois de 10 anos de perseguição, eles começam a sair agora de um período de perseguição para fazer uma virada de página e interagir ainda mais como igreja. Mas como que eles iriam interagir como igreja? O que que eles teriam que pregar para a sua comunidade? Qual seria a atitude deles agora que estão saindo de um período grande de perseguição? Alegria no Senhor. Aí sabe o que que a gente tem para conversar aqui? Eu me alegro no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Eu me alegro no Senhor, porque eu era um perdido e Deus me resgatou. Olha que a gente não está falando de bênçãos materiais, porque as bênçãos materiais, bênção na família, a bênção na saúde, são grandiosos motivos para a gente se alegrar no Senhor. Amém? Quantos estão entendendo, digo amém. Eu não estou negligenciando isso, mas eu estou dizendo de que, como que você se percebe em Deus? Eu me alegro no Senhor, porque eu tenho em Deus uma nova vida. É hora de pensar em Deus, no significado de você ser um cristão, no significado de por que que você faz as coisas que você faz, no para o quê, para onde você está indo com a sua vida espiritual, por que que eu não desisto, por que que eu não paro, por que que eu ainda prego, por que que eu ainda sirvo no ministério. É hora de nós falarmos com Deus seriamente sobre Deus na nossa vida. É hora de ver os reais motivos de que por que nós não paramos a nossa caminhada, mesmo que o finalzinho do ano de 2023 tenha sido terrível. 3 perdas muito significativas. Entre elas, um pastor membro da nossa igreja. Mas ainda assim, nos alegraremos no Senhor. Temos motivos para isso? Eu espero, meu irmão e minha irmã, que quando eu te der o microfone aqui para você falar, eu preciso ouvir de você. Eu preciso ouvir de você o que te motiva. Não apenas do que você recebeu de bênção de Deus, porque isso é muita coisa. Mas é assim, pastor, quando eu caí e pequei, eu senti de fato que Deus me amava, e me amava muito. Porque ainda que eu em pecado, ainda que eu tomando decisões sérias, ainda que eu fazendo coisas que eu sabia como cristão, que aquilo não estava agradando a Deus, o Senhor ministra ao meu coração algo poderoso. O Senhor me chama para as conversas de pé de ouvido. Se você nunca sentiu, isso não é uma regra, mas de vez em quando você recebeu uns toques de Deus assim, pelas madrugadas, e você do nada acorda, perde o sono, talvez possa ser Deus te acordando para você ir para a oração, para voltar a estar de joelhos na presença do Pai, completamente rendido. Mas não é só, não que isso seja pouca coisa. Senhor, abençoa fulano de tal, Senhor, liberta ciclano, Senhor, me devolve o emprego, Senhor, me dá a bênção material, Senhor, me faz prosperar. Não, Senhor, alegria que vem do meu coração em ser um cristão, alegria do meu coração em servir ao Senhor. Felipe, meninos da comunicação, coloquem para mim as 3 metas para o ano de 2024. Estou trabalhando com 3 metas e eu não quero causar constrangimento em ninguém. Na verdade, eu quero que você perceba que você tem alegria no Senhor de poder voltar ao altar do Senhor depois de muito tempo ausente. Depois de muito tempo, não conseguir se encaixar no grupo, mas poder voltar ao Senhor, ao altar do Senhor e voltar a tocar. Eu quero que pessoas aqui tenham essa experiência, gente. Eu tive momentos de afastamento, eu tive momentos de esfriamento na minha vida espiritual, mas toda vez que eu conseguia fazer o caminho de volta, pegar meu violãozinho e tocar de novo, eu tinha uma impressão. de que Deus estava com saudade de me ouvir tocar. Porque Deus é um Deus que ama aqueles que o servem com alegria. Dá para entender? Então a primeira grande meta, você está dando para vocês verem ali, acho que está, né? 100% da membresia servindo, pelo menos em um ministério. Por quê? Porque você tem alegria no Senhor. Servir em um ministério não pode ser, porque eu quero ter uma conversa com você. Eu quero saber, você quer trabalhar na recepção? O pessoal tá respondendo aí o link de voluntariado. Ah, eu quero trabalhar na recepção. O que te motiva para você trabalhar na recepção? Você um dia, quando chegou aqui, alguém te deu um boa noite caloroso ali na porta? Você realmente sente a necessidade que precisamos de pessoas dedicadas ali na recepção? Você vai demonstrar uma alegria no Senhor e por isso você é um voluntário. Você não é meu empregado. Você não está prestando serviço para mim. Você não está prestando serviço necessariamente por causa da sua religião. Você está prestando um serviço para Deus, com esse grupo que se denomina igreja, e que todos nós estamos trabalhando pelo mesmo objetivo, tudo pelo rei e tudo pelo reino. Lembra dessa série de mensagens? Tudo, seja o comer, seja o beber, seja o varrer a calçada da igreja, seja a barraca de pastel, seja estar ali no açaí daqui a pouco, seja pregando aqui com o microfone na mão, seja lá o que você vai fazer, tudo pelo rei, tudo pelo reino. Eu não posso me calar. Cada membro da igreja precisa encontrar uma área de atuação, mas fazer isso com alegria. Quando chegar o final do ano, você passar o ano inteiro servindo em um ministério, eu quero ter uma conversa com você. Queria que você voltasse para poder dizer: e aí, como é que foi? Pastor, foi top demais. Poxa, pastor, quantas mãos eu apertei ali na portaria da igreja. Boa noite, boa noite. Aí você vai olhar para trás e você vai ver que algumas dessas mãozinhas que você apertou, as pessoas ficaram na igreja. Mas ficaram na igreja não é para ser mais um dizimista, não. Ficaram na igreja não é simplesmente para ser mais um número aqui entre nós, mas é uma pessoa que se encontrou com Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. É mais uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados. É mais uma pessoa que encontrou o arrependimento, pediu perdão, acertou a sua vida com Deus e daqui a pouco está pedindo batismo. E aí você vai poder vir aqui me ajudar a batizar as pessoas. Dá para entender? Aí você no final do ano, você vai poder me dizer: pastor, eu fui voluntário lá na barraca de pastel. E quantas pessoas nós pudemos evangelizar no domingo? Alguém me perguntou: pastor, você vai botar o pessoal para trabalhar lá na barraca de pastel no domingo? Eu falei: vou, por que não? A gente precisa captar recursos para poder fazer a obra que a gente precisa fazer aqui. Mas que lá é o culto deles. Lá, servindo um pastel, as pessoas que trabalharam na barraca de pastel testemunharam para mim: pastor, nós tivemos contato com a população do bairro aqui. Pastor, nós pudemos orar com as pessoas. Pastor, nós tivemos conversando com as pessoas do bairro. Irmãos, tem hora que a gente tem que estar aqui dentro, mas tem hora que a gente tem que estar lá fora. Lá fora. Era o que Jesus fazia. Ora estava no templo e ora ele estava no meio do povo. Misturado, junto e misturado com o povo. Por isso ele foi o que foi, porque era Deus. Mas se tem algo que Jesus me ensina, que ele tinha cheiro de gente. Ele tinha cheiro das suas ovelhas impregnada nele. Por isso ele viveu e morreu numa cruz do Calvário, por tanto nos amar. Amém? Então, alegria no Senhor em servir a Deus. Tá bom? Eu tenho um acordo para você que está chegando aqui nessa igreja agora. Eu tenho algo que eu disse desde o meu primeiro sermão aqui nessa igreja. Eu não quero criar aqui um império para mim mesmo. Eu sou um pastor passageiro. Um dia eu vou embora. Mas as coisas que Deus está fazendo através de nós juntos ficarão para sempre. Porque são sementes da palavra de Deus plantada no coração das pessoas. Amém? Então, não se assuste. Gilson, quando você me abençoa com um pouco mais de água, pode trazer o copo, por favor. Alegria no Senhor para você se envolver em pelo menos um ministério da igreja. Pastor, mas a gente quando serve em ministério é só na igreja? Negativo. Buscai primeiro o reino dos céus. o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que acha que buscar primeiro o reino dos céus é apenas na igreja. Isso é mentira, não é verdade. A igreja é uma ponta, a igreja é uma parte do todo. Você está trabalhando para Deus quando você está atendendo lá na sua loja. Você também está trabalhando para Deus quando você está dentro de um consultório dentário. Você está trabalhando também para Deus. Ué, Vanessa? Quando você está tirando uma foto de uma grávida para abençoar aquela família, vai ganhar dinheiro com isso? Claro, qual o problema? Não tem problema nenhum. Digno do seu salário é o trabalhador. Mas você faz para Deus. Amém, irmãos? Você trabalha para Deus quando você pega o microfone aqui para cantar uma música. Você trabalha para Deus quando você lá no emprego, seja lá o que for, gerente de banco, seja o caixa da empresa, seja o que for, você está trabalhando para Deus, porque não podemos ficar nessa raciocínio rasteiro, isso aqui é de Deus e isso aqui não é de Deus. Não! Tudo é de Deus, a nossa vida é de Deus, o nosso trabalho é de Deus. A gente está na igreja, estamos trabalhando para Deus. A gente está dentro da nossa casa, a gente está trabalhando para Deus dentro da nossa casa. Alguém me perguntou, falou, pastor, como é que você consegue? Parece que o ministério, ele está embolado, o ministério pastoral está meio que embolado com a sua vida particular. Eu falo, mas tem como fazer diferente? Eu não sei fazer ministério diferente dessa forma. A minha vida está misturada com Deus, com o reino de Deus. É na minha casa, no posto de saúde, é trocando a fralda de um paciente no hospital. Tudo é para Deus. Inclusive o dízimo e a oferta que você dá, que você entrega aqui, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, com calma, com você. Alegrai-vos no Senhor sempre, e Deus está nos recapitulando, para que a gente deve buscar quais são os nossos motivos em Deus, para a gente se alegrar na salvação, na vida eterna, em compreender que esta vida é passageira, que daqui a pouco tudo isso passa, nós vamos morar eternamente com Deus, nós poderemos viver a eternidade com Deus, mas enquanto houver vida, viveremos intensamente, eu e você, não podemos viver a nossa vida em nada mais, nada menos do que isso. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida plena, amém? Então, aqui nesta terra nós vamos viver bem, nós vamos resolver nossas pendengas, nós vamos conversar com as pessoas que a gente tem que conversar, deixou uma beiradinha lá para trás, tem algum problema que você não conseguiu consertar, alguém que te ofendeu, ou o que você tem ofendido alguém, resolva, porque não tem tempo a perder. Não há tempo a perder. Então por isso nós estamos a caminho do céu. Mas enquanto vivermos aqui, vamos buscar os motivos para a gente se alegrar. E um dos motivos que eu tenho para me alegrar no Senhor, além da salvação, além da paz que excede todo o entendimento que eu recebi como cristão, além do processo de santificação que todos nós aqui estamos passando, além da certeza de irmos morar por toda a eternidade com Deus, eu tenho alegria em servir em um ministério. Você pode dizer amém? Pode ter certeza. Você nunca vai me ver aqui com esse microfone na mão. Eu posso estar triste por algum fato na minha vida particular, mas em servir ao Senhor, para mim, é privilégio. Você poder liderar um ministério na igreja é privilégio. Eu não estou dizendo isso para poder trabalhar uma argumentação encantadora e ficar meio que benguelando vocês. Eu estou dizendo porque é isto que eu vivo. Toda vez que eu pego o microfone para pregar, ou para dirigir uma escola dominical, ou para fazer uma ligação, mandar uma mensagem no WhatsApp, ou pegar o meu carro com a carretinha, botar uma geladeira em cima, pegar um móvel na casa de vocês e levar para uma pessoa que está precisando de uma ajuda, é com alegria. Não é com peso no coração, porque senão não serve. Não pode ser com peso. Com Deus é tudo ou nada, não tem meio termo. Com Deus ou você serve com alegria, ou então tem que parar para resolver. É o ministério de louvor que domingo após domingo chega mais cedo para ensaiar as músicas, e aí ouve, a gente negocia as músicas, a gente conversa de uma coisa, conversa de outra, vão melhorar aqui, vão baixar o som um pouquinho, vão aumentar um pouquinho ali. Tudo com alegria. Todos estão entendendo isso em nome de Jesus, porque senão a gente fica andando em círculo. É com alegria no Senhor, é como se fôssemos ainda, e é de fato, somos devedores. Nós é que estamos devendo a Deus, e não há nada que você possa fazer que vá pagar o grande amor de Deus sobre a sua vida. Não adianta, pastor, mas o meu dízimo é top, amém, mas seu dízimo não paga Deus, mas não paga mesmo. É impagável, por isso é favor imerecido. Nós não merecíamos o grande amor de Deus. Eu quero muito, em nome de Jesus, que o ano de 2024 seja uma marca. Você nunca serviu em ministério? Você nunca liderou uma área da igreja? Você nunca se envolveu para estar misturado com a gente por aí, andando por essas ruas, fazendo alguma coisa para abençoar alguém? É hora de parar, pensar e se despertar. Nós só nos envolvemos com aquilo que nos interessa. Eu não tenho tempo, pastor. Eu tenho dois empregos, eu também tenho. Sabiam disso? Ah, pastor, eu estou com um parente doente e eu não posso. Não, eu também tenho. Ah, pastor, eu estou sofrendo um momento na minha vida pessoal muito delicado. Eu também tenho momentos delicados na minha vida. E eu quero que você... Eu não posso fugir disso. Eu tenho que ser uma inspiração para vocês, gente. Para a glória de Deus. Quantos estão entendendo, digam amém. Eu tenho que ser uma inspiração para vocês. E eu quero te dizer, eu tenho alegria em fazer tudo que eu faço para Deus. E eu espero que você também. Quando você olhar para trás, você vai falar, valeu a pena. Você não acha que eu fiquei triste? Eu estava com a minha carretinha, meu carro, levando um monte de som lá para o acampamento do Reage. Fui dar uma marcha ré, bati numa Hilux, zero. Só escutei aquele barulho, plá, quebrou todo o para-choque da Hilux. Eu estava trabalhando para Deus. Eu olhei para aquilo e falei, Jesus, né? Quase deu vontade de falar assim, Jesus Maria José. Porque olha, falei, gente, a moça, menino, você acabou com o meu carro. Eu falei, acabei mesmo. Gente, aí você pergunta assim, Deus, cochilou? Ô Deus, não viu não? A gente como humano. Eu estava aqui, Senhor, botando gasolina para poder conseguir chegar lá no lugar, para abençoar os jovens e a igreja que ia para o acampamento. R$1.800. A igreja me ajudou a pagar. Mas eu pude buscar dentro de mim o que me faz continuar a caminhada. Mesmo trabalhando para o Senhor, nós teremos que pagar algum tipo de preço. Não se esqueça disso. Na minha consagração, o pastor Clark, que foi o orador, ele me deu uma notícia muito difícil. Ele falou, pastor Billy, a alegria do Senhor deve ser uma coisa constante na sua vida e no seu ministério. Porque o ministério é como se fosse uma locomotiva. Alguns na caminhada da vida, na locomotiva da vida, do ministério, alguns vão escolher estar nas poltronas confortáveis do ministério. Alguns vão escolher estar à frente, outros estarão atrás. Mas nós, como líderes e pastores, nós seremos o carvão da locomotiva. Nós seremos consumidos pelo trabalho, pelas orações, pelos aconselhamentos, pelos desafios pessoais, pelos desafios ministeriais, pela falta de recurso, ou quando o recurso é abundante, nós seremos consumidos. Então, o nosso lugar é como o carvão que alimenta aquela locomotiva para que ela pudesse andar. Eu falei, sério? Sabia disso não, hein? Mas é isso. Nós somos consumidos, mas ainda assim com alegria no Senhor. E eu não estou falando isso para inglês ver. Todo pastor que sabe o seu chamado, todo pastor que sabe por que Deus o escolheu. Chamado não é aquele que tem opção. E Johan está começando a se preparar para ir para o ministério. Vai estudar, assim como Samuel Venâncio e o Marlon, que agora terminou o seminário como Jair. Nós não tivemos escolha, irmãos. É difícil de você entender isso, mas é uma verdade. Chamado é chamado. Chamado Deus chama e ponto. Com as minhas imperfeições, com as nossas fragilidades, ainda assim seremos consumidos, para que a locomotiva possa continuar andando. Mas e aí? Com alegria faremos tudo o que tivermos que fazer. Você pode dizer amém? Então eu não posso roubar de você a oportunidade de você servir em um ministério. E com isso eu estou te dizendo, eu quero te dar uma oportunidade. Preencha o link de voluntariado. Ah, pastor, mas eu ainda não sou batizado, eu estou me envolvendo com a igreja agora. Pode conversar com a gente. Assina logo o papel aqui, ó, que a gente vai encontrar um lugarzinho para você trabalhar. Entendeu? A responsabilidade é minha. Fica tranquilo. Ah, mas eu não sou batizado. É minha. Eu estou dizendo para você que você pode vir nos ajudar em alguma área. Amém? Pastor, mas eu não sou batizado. Não estou falando disso. Seu batismo é uma questão particular. Depois a gente conversa. Quantas pessoas chegaram aqui e começaram a trabalhar com a gente, se envolveram com a família. Então eu não posso roubar de você a oportunidade de você servir o ministério. Mas uma coisa eu quero: 100% da membresia, trabalhando em pelo menos uma área de atuação. Amém? Vamos ver o que, que isso vai dar? Vamos deixar Deus usar as nossas vidas? Depois eu trabalho com vocês o segunda meta para o ano, mas que ainda assim com alegria. E aí eu vou deixar para comentar no domingo, hoje à noite, no culto da noite. 100% da membresia, dizimista e ofertante, incluindo jovens, adolescentes e crianças que não têm renda. Tem problema nenhum. Você não trabalha. Não, eu trabalho, mas você tem algo a oferecer, a entregar como uma expressão de sua gratidão a Deus e sua fidelidade ao Senhor. À noite a gente conversa sobre isso. Terceira meta, 100% da membresia envolvida e comprometida em pelo menos um pequeno grupo multiplicador. Alguns conhecem pequenos grupos como células. A nossa igreja está trabalhando com células. Nós temos alguns pequenos grupos se reunindo durante a semana, ainda a cada 15 dias. Ou seja, 2 encontros por mês. Depois a gente vai ampliar para uma vez por semana. Mas o testemunho que eu tenho na minha vida pessoal é que nós não precisamos apenas de pastores e líderes. Nós precisamos, assim como precisamos do Senhor, precisamos também uns dos outros. Nós precisamos conhecer as pessoas. Não fique satisfeito com boa noite que eu te dou aqui na igreja, ou com bom dia, porque isso não é cuidado pastoral. É só uma expressão de educação. Mas dentro de um pequeno grupo, você vai poder comemorar o seu aniversário. Você vai poder receber aconselhamento. Você vai poder expressar a sua alegria em abrir a sua casa para uma reunião de pequeno grupo. Há muito tempo nós não fazíamos culto no lar. E isso eu acho que causou um prejuízo muito grande para a comunidade que nos cerca. Porque nós vivemos em um tempo que, há tempos atrás, nós abríamos as nossas casas para cultos domésticos, lembra? Culto no lar. Quando a gente ia cantar os hinos do cantor cristão, e aí, de repente, um vizinho teu, atribulado, chateado, revoltado, começa a escutar a reunião dos filhos de Deus na sua casa. E ali os louvores vão entrando no coração e na alma das pessoas. Por último, alegrem-se no Senhor sempre. Digo outra vez, alegrem-se no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Queria pedir as meninas para vir me ajudar. Acho que é o ministério todo, né? Pode vir. Diz a Bíblia, Abacuque, capítulo 3, verso 17, coloca no telão para a gente, por favor. Abacuque, capítulo 3, eu só vou citar esse texto, mas dizer que ainda assim há motivos para exaltarmos o Senhor. Para a gente cantar a última música e a gente ir embora. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda assim eu posso servir em um ministério. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda assim eu posso me alegrar no Senhor. Ainda que os rebanhos morram, nos campos e os currais fiquem vazios. Verso 18. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. A alegria que nós estamos conversando aqui não é alegria para inglês ver. Não é estereótipo. Não é ficar, como o pessoal fala por aí, com os dentes arreganhados, rindo para todo mundo, porque muitas vezes sorrir é o que a gente menos sabe fazer em determinadas situações. Sabia? Às vezes a gente não consegue dar um sorriso. Quem diria é uma gargalhada, expressando a nossa euforia, né? Mas não é disso que a gente está conversando. A gente está falando de um algo que se torna a sua base e seu alicerce. Dá para entender? Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, volta aqui de noite. Se não puder voltar no culto da noite, assista pela internet. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Ainda que o negócio esteja ruim de tudo, ainda que a tempestade esteja instalada, e aí coloca a letra da música que a gente vai cantar agora. Ainda que tudo esteja contrário, eu te perguntaria, letra da música, está chorando por quê? Está sofrendo por quê? Aonde que dói? Isso aqui não, a gente não quer trabalhar com a sua emoção não, tá? A gente não quer deixar você emocionado para você, sabe? A gente está trabalhando questões espirituais. E quando eu falo de espiritual, a alegria do Senhor é o testemunho que eu ouvi de uma jovem. Uma jovem que teve que cuidar até hoje, cuida do papai dela. Dando trabalho, cheio de encrenca, ela cuida do próprio abusador. Ela foi violentada na infância pelo próprio pai. Você já imaginou isso? E ainda assim conseguir amar, ainda assim conseguir dar um prato de comida, e ainda assim trocar uma fralda, agora na velhice? Por isso nós estamos trabalhando questões espirituais aqui. Quantos estão entendendo? Digo amém. Nós não estamos brincando de ser igreja. Existem questões que precisam ser resolvidas. Mas você não está sozinho. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o tamanho do buraco que a pessoa que te ofendeu deixou como uma marca na tua vida. Mas o seu trauma, sua decepção, a traição, seja lá o que for, não é maior do que o seu Deus. Não é maior do que a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É por isso que um de nós vai embora, volta para Deus, a gente vai lá para o Jardim da Saudade e a gente faz culto para celebrar a Deus. É por isso que um de nós foi afetado, como foi um dos trigêmeos que estava lá no hospital, morre ou não morre, a gente se reúne para orar, a gente vai para a porta da casa da pessoa para poder clamar a Deus por misericórdia. Queria que você ouvisse essa música, mas eu queria muito que você pudesse se colocar diante do Senhor, porque a alegria do Senhor, gente, é o que vai nos sustentar, seja lá o que tivermos que passar, Deus está cuidando de tudo. Disso eu tenho certeza.